Radionovela O Guarani, de José de Alencar. Adaptação, Marcos Lopes e Amanda Lopes.
No Rio de Janeiro, em 1604, a família de Dom Antônio de Maris, fidalgo português e muito respeitado por todos, estava estabelecida na cismaria que lhe concedera Mendes Sá. Veio para explorar riquezas e expandir a cultura portuguesa. A família de Dom Antônio era composta pela mulher Dona Laureana, os filhos Dom Diogo de Maris e Cecília e a sobrinha Isabel. Dom Antônio abrigava em sua casa dignos portugueses e também interesseiros que planejavam roubar ouro e prata. Como o aventureiro loredano, ex-padre que matou um homem para pegar o mapa das famosas minas de prata, após ser acolhido pelo Dom Antônio, começa a pensar em um plano para acabar com a família portuguesa e seus agregados. Com exceção de Ceci, pois desejava casar com ela. Ceci, por sua vez, era vigiada pelo índio Peri, que já havia lhe salvado de uma avalanche de pedras no momento em que a família estava reunida nos arredores da casa. A partir desse dia, o índio passou a ser protegido de Dom Antônio e de sua esposa, uma vez que confiavam plenamente nele.
Senhora, cuidado! As pedras estão caindo!
Parem! É um índio! Está segurando aquela pedra! Quanta força! Salvou nossas vidas! De que nação és? Como te chamas?
Peri, filho de Araré, primeiro de sua tribo.
Tu salvaste a vida de minha filha. Ofereço-te minha amizade e minha arma de guerra. Agora recebe minha hospitalidade. Tu comerás conosco.
Peri era um índio na flor da idade. Pele cor do cobre, cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos para a fronte, a pupila negra, a boca forte mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Cecília, uma jovem de olhos azuis, cabelos compridos, louros, era admirada por três homens. Uma paixão, o loredano, o inimigo que a desejava, um amor, Álvaro de Sá, que a amava, enquanto Isabel, prima de Cecília, amargurava seu amor não correspondido, Dom Álvaro. Peri via Cecília como uma santa, sua senhora e ele seu escravo. Realizava os menores desejos de Cecília e sempre a obedecia a ponto de arriscar sua vida por ela.
Peri, eu tenho muito medo de onça, mas tenho muita vontade de ver uma viva.
Senhora, Peri atenderá teu desejo. Vou para a floresta caçar a onça. E quando a capturar, trarei para Ceci.
A cidade do Rio de Janeiro tinha sido fundada havia menos de meio século. Só aventureiros em busca de ouro e prata e esmeraldas arriscavam embrenhar-se pelo interior do Brasil.
Ao que parece, tens pressa de chegar, Álvaro.
Nada é mais natural a quem viaja do que o desejo de chegar, Loredano.
Mas nada também é mais natural a quem viaja, Álvaro, do que poupar seus animais.
Ficamos no Rio de Janeiro 5 dias, quando das outras vezes eram nunca menos de 10 a 15. Só devo contas de minhas ações a Dom Antônio de Maris.
Um dever cumpre-se com satisfação, Álvaro, quando o coração nele se interessa.
O que queres dizer com isso, Loredano? Não te entendo.
Te vi colhendo flores, passeando de noite, à luz das estrelas. Oh, a paixão! Álvaro está apaixonado.
És um infame espião!
Entre nós dois, deve saber qual é o que tem a temer.
Neste momento, um rugido espantoso fez estremecer a floresta e encheu a solidão com os ecos estridentes. Os aventureiros empalideceram e olharam um para o outro. Engatilharam os arcabuzes e seguiram lentamente, lançando um olhar cauteloso pelos ramos das árvores. Quando a cavalgada chegou à margem da clareira, se passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, Peri, armado com um arco e flecha e uma forquilha, enfrentava o animal.
É Peri!
Está brincando mesmo com aquela onça!
Está brincando com aquela onça!
Os cavaleiros tomaram a picada e seguiram. A luta do índio com a onça durou minutos. Com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim imóvel a fera, que logo foi dominada. E usando uma corda de ticum, passou nas patas dianteiras, ligando-as fortemente uma à outra. Depois fez o mesmo às pernas e acabou por amarrar as duas mandíbulas, impedindo a onça de abrir a boca, levando-a para Cecília.
Vamos, homens! Temos que chegar o mais breve na casa de Dom Antônio! Andem!
Tudo ia sossegado até que Dom Diogo, filho de Dom Antônio de Maris, que devia mais tarde prosseguir na carreira de seu pai, gastava o tempo em correrias e caçadas, até que, acompanhado do escudeiro Aires Gomes, mata uma índia, causando enorme revolta na tribo dos Aimorés.
O que aconteceu, Aires Gomes? Por que estão assim? O que houve com Dom Diogo?
Tenho que dar a notícia ao senhor, Dom Antônio. Porém, asseguro que Dom Diogo não teve culpa. A imprudência...
Deixe que meu próprio filho conte o acontecido, Aires!
O silêncio pairou na sala. Dom Diogo, ainda cabisbaixo, falou ao pai.
Meu pai, eu acabo de cometer uma imprudência. Estava na mata, quando vi uma folhagem se mexendo. E jurando que fosse uma caça, eu atirei sem piedade numa índia que veio a morrer. Confesso que não desejava este acontecido.
Você infligiu ontem as ordens expressas que lhe dei.
Sim, senhor.
Você ofendeu um desses selvagens e excitaste contra nós sua vingança. Pôs em risco a sua família e homens dedicados devem estar satisfeitos com sua obra.
A conversa de Dom Antônio com Diogo e Aires Gomes é interrompida com a chegada da cavalgada. Os aventureiros, comandados por Dom Álvaro, retornam à casa do fidalgo português.
São eles que chegam.
Eles quem?
O senhor Álvaro e os outros.
Ah!
Não achas que voltaram muito depressa?
Muito. Quem sabe se houve alguma coisa?
19 dias apenas?
Contaste os dias?
É fácil. Depois de amanhã faz 3 semanas.
Vamos! Vamos ver que lindas coisas eles nos trazem.
Logo que a cavalgada chega, Dom Antônio informa aos homens sobre o ocorrido.
Meu filho cometeu uma grave imprudência matando essa índia. Os Aimorés irão querer vingança.
Queira Deus que vos enganeis.
Enquanto isso, o escudeiro Aires Gomes repassa a informação ao restante dos aventureiros.
Atenção, homens! Dom Diogo cometeu uma imprudência ao matar uma índia Aimoré durante uma caça. Ele não desejava isto. Quando a folhagem mexeu, pensava ser um animal. Agora, é preciso ter muito cuidado, pois os Aimorés realmente irão querer vingança.
Acreditas no que disse o Aires Gomes? Seremos atacados pelos índios?
Deviam cuidar das próprias vidas, pois correm perigo. Dom Diogo matou uma índia. Eles vão se vingar.
Que venha folia, pois já estamos cansados de atirar em pacas e porcos do mato. Nunca te vi preocupado pela iminência de queimar algumas libras de pólvora sobre selvagens, Loredano. Para mim está apaixonado.
Amanhã, na mata. Não faltem.
Mas de que se trata, afinal?
Saberão amanhã.
Peri, certo da revolta dos Aimorés, pede a Cecília uma arma. Depois do assassinato cometido por Dom Diogo, a família começa a sofrer constantes ameaças. A prova disso foi quando Ceci e Isabel estavam tomando banho no rio, quando ouviram um disparo dado por Peri.
Peri, és tu?
Peri atinge um dos índios que estavam observando Ceci para matá-la. O índio que sobrevive foge e conta para o restante da tribo, que resolvem assim atacar os portugueses.
A índia Aimoré não devia ter escapado. Ela irá avisar o resto da tribo.
Peri descobriu o ataque dos Aimorés e conta tudo para Dom Antônio, que deixa seus homens preparados para se defenderem a qualquer momento. Enquanto isso, Loredano ia seguindo com o plano sem ser descoberto, até que Peri ouve uma conversa dele com outros dois homens em uma gruta, onde ele revelava seu plano.
Quero saber se tudo está arranjado. Esta noite mesmo colocaremos fogo na casa de Dom Antônio.
Essa parte não estávamos sabendo, Loredano. Por que o fogo? A ideia não era apenas um roubo, alguns homens do nosso lado e busca das minas de prata?
Silêncio! Quero que saibam que desejo ter Cecília, a filha de Dom Antônio. E não haverá outro meio de consegui-la senão matando a todos os outros. Se não estiverem do meu lado, não terão nenhuma parte deste tesouro.
Dizendo isso, Loredano retirou do bolso da casaca um pergaminho antigo que trazia a localização exata de algumas minas de prata descobertas havia muitos anos por um aventureiro espanhol. O pergaminho tinha ido parar nas mãos do Loredano por uma fatalidade do destino. Loredano, na verdade, era o frade Ângelo de Luca, um patife que, escondido sobre a pele da religião, se aproveitava de todas as situações. Enquanto Loredano conversava com os outros, Peri, que ouvia a tramóia que se instalava ali, gritou:
"Traidores!"
O grito de Peri veio do fundo da alma. Sua voz ecoou como se um espírito vingativo estivesse ali com os três homens. Os capangas gelaram de pavor, imaginando ser algum fantasma na caverna. Logo após esse episódio, Peri conta para Álvaro o que havia escutado. O ataque dos Aimorés começa, mas Peri não descuida de Loredano, fazendo ir por água abaixo suas tentativas de acabar com a família de Dom Antônio e raptar Cecília. Traído por seus comparsas, Loredano é preso e condenado pelo fidalgo português a morrer na fogueira como traidor. Com muito mais homens, os Aimorés vão ganhando a luta. Peri, num instinto puramente selvagem, vai até o acampamento dos Aimorés, pois tinha um plano. A guerrilha dos Aimorés era bem estudada. Flechas de fogo, venenos e bastantes guerreiros, era uma guerra vencedora para eles. Peri, escondido nas folhas de uma árvore, começou a atirar suas flechas certeiras, matando vários guerreiros Aimorés até ser pego e levado na presença do cacique.
Vai morrer, índio, vai tacar! Comeremos sua carne! Tem medo?
Não!
Peri havia tomado veneno, esperando que quando os Aimorés comessem sua carne, morreriam todos envenenados. O plano de Peri estava dando certo, pois já estava sendo subjugado pelos Aimorés. Quando Dom Álvaro aparece e mata todos os índios presentes, depois disso Peri teve que tomar um antídoto contra o veneno que havia tomado. Álvaro é ferido e acaba morrendo. Isabel, apaixonada por Álvaro, mata-se envenenada sobre o corpo dele. Ceci fica muito triste com a morte da prima e por isso Dom Antônio lhe dá um vinho que a deixa entorpecida. Peri torna-se cristão a pedido do pai de Ceci, podendo então tirar Ceci da casa e salvá-la.
Peri quer que Dom Antônio salve Cecília.
Sei que você deseja isto, Peri, mas é impossível. Quero que Cecília durma e não presencie os terríveis acontecimentos que estão por acontecer.
Peri escondeu uma canoa, uma pequena embarcação que pode levar duas pessoas para longe daqui.
Sei que seu desejo é nobre, meu caro Peri, mas devo ficar entre os meus. Não posso abandonar o resto de minha família. Não seria um homem honrado.
Não quer que Ceci viva?
Daria minha vida por ela, Peri. Porém, existem mais pessoas que eu não posso abandonar. Se ao menos você fosse um cristão... Já sei que você é um nobre, mas se você fosse um cristão, deixaria que você cuidasse de Cecília.
Pois torne-me um cristão.
Peri pega Cecília nos braços e parte daquele inferno, salvando Cecília, salvando o grande amor. Dom Antônio e Dona Laureana, vendo que iriam morrer, explodem os barris de pólvora, matando-se e matando os portugueses e os índios. Ceci é levada por Peri para dentro da mata. Quando ela acorda, ele lhe conta que seus pais haviam morrido e ela sentiu-se muito sozinha. Então, ele falou que iria levá-la para a casa dos tios dela no Rio de Janeiro. Mas ela disse que preferia morar com ele na mata. Peri observa Cecília acordar.
Onde estamos? Peri, onde está meu pai? Por que me tirou de lá? Para onde vamos, Peri?
Peri vai levá-la para a tia de Cecília, na cidade grande.
Não! Eu fui criada nessas terras e aqui está toda a minha vida. Quero ficar com você, Peri.
Para sempre?
Para todo sempre.
A tempestade fez com que as águas subissem e Peri, por segurança, sobe com Ceci em uma palmeira e abrigam-se nas folhas. Peri observou os olhos muito azuis de Cecília e ela se rendeu definitivamente aos encantos de Peri, mas desesperava-se. Ele, então, contou-lhe uma lenda indígena.
Há muito tempo atrás, existia um venerado guerreiro chamado Tamandaré que ouvia dizer pela própria boca de Tupã que o mundo ia ser inundado. Começou então a chover torrencialmente e as águas já alcançavam os mais altos montes. Todos riam da coragem do guerreiro de tentar salvar suas vidas numa alterosa palmeira que ostentava no cume do monte. Todos procuravam montanhas e rochas grandes. Mas a água que o Deus mandou levaria tudo. No olho daquela palmeira, Tamandaré e a esposa procuraram refúgio e alimentaram-se dos saborosos frutos da palmeira durante o domínio das águas.
E o que aconteceu então, Peri?
Quando as águas baixaram, desceram e repovoaram a terra. Como eles, teremos que navegar sobre o tronco desta palmeira.
Cecília ouvia atentamente aquelas palavras e lembrava-se que podia ficar tranquila. Seu guerreiro a defenderia de tudo. Sempre foi assim e assim tudo continuará. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, se perdeu no horizonte onde, provavelmente, com o tempo brotaria sementes da raça brasileira, fruto da união entre Peri e Cecília. Caro ouvinte, acabamos de apresentar o resumo do livro O Guarani, publicado em 1857, escrito por José de Alencar, que foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político. Considerado o maior representante da literatura indianista. E na próxima semana, não perca, Dom Casmurro de Machado de Assis. Jornalismo também é cultura.